Bom dia, pessoal. Decidi iniciar a gravação da aula, posto que até o momento é dia 21, ninguém entrou ao vivo ainda, então estou iniciando a gravação da aula de hoje, caso alguém entre no meio, nesse meio tempo, né? E nós vamos poder praticar. Vamos compartilhar a tela. Tela compartilhada. Bom, nós falamos ontem, até o final da aula de ontem, do encerramento, né, da condução da auditoria, vimos alguns exercícios, formas práticas de auditar, e a gente precisa escrever o relatório, né? No relatório, obviamente, vai aparecer, estará relatado, né, estarão relatados objetivos, escopo, cliente, equipe auditora, participantes do auditado, locais, datas, critérios da auditoria, constatações, evidências, conclusões, tudo que está definido aqui nos textos. Mas eu vou falar em paralelo ao que está nos slides de um pouco da experiência de relatar auditorias, tá? O relatório de auditoria, gente, não é um relatório de não conformidades. O relatório de auditoria relata tudo o que aconteceu durante a auditoria, todos os documentos que foram vistos, todas as conclusões que nós auditores chegamos, baseado no quê, com quem falamos, que documentos, que registros foram citados, vimos um cartazinho numa parede que indexava uma informação, o controle de acesso, como é que é feito. Nós vamos transcrever para o papel ou para o texto, né, a situação, o que aconteceu durante a auditoria. Então, eu costumo comparar como se nós estivéssemos fazendo um roteiro para filmar um filme, para fazer um filme sobre aquela auditoria, né? Então, ao ler um relatório de auditoria, o próximo auditor ou quem recebe esse relatório, quem avalia, né, esse relatório, quem trata as situações decorrentes, terá que ter condições, né, deverá ter condições de imaginar a auditoria acontecendo, né, com quem falou. Qual foi a conclusão? Por que que o auditor chegou nessa conclusão, né? Em relação ao requisito da norma, como é que ele foi atendido? Então, descrevam bem. Havendo situações não conformes, a gente vai falar mais adiante na aula de hoje, também é muito importante, tá? Eu vou falar no momento adequado aqui no, né, no final do encontro, no final da aula de hoje, a respeito do relato de situações não conformes, que também é de muita importância. A gente sabe, né, que muitas vezes os auditados focam mais nas não conformidades, tá? Mas nós, auditores, nós sempre nos baseamos no relatório da auditoria anterior. Para quê? Para que a gente saiba a maturidade do sistema, nós possamos avaliar se o sistema está melhorando, né? O que que foi visto na auditoria anterior ou nas auditorias anteriores. Então, você, auditor, leia os relatórios anteriores com todo o detalhamento possível, tá? Entenda o que que aconteceu na auditoria passada. E se baseie daqui a pouco em pessoas com mais experiência que escreveram relatórios antes de você, para ir aprendendo também, crie sua própria sistemática, crie sua própria. Como é que a gente usa? Para quem escreve livro, não é didática, me falhou a palavra agora, tá? Mas o seu próprio método, a sua forma, tá? Desde que fique sempre claro tudo o que foi visto, por que as conclusões. Não se esqueçam, um relatório ele tem muito mais informações a respeito de conformidade do que não conformidade. Então, por que o requisito 4.1 está conforme? Por que o 4.1.2 está conforme? Por que o 5.3 está conforme? Por que o 625 está conforme? Não só as não conformidades. Por que evidenciar, né? É de suma importância. Então, o relatório inclui essas informações que estão na tela, que estão no slide, né? Mas não esqueçam dessa preocupação, tá, em comprovar o porquê da conformidade, certo? Ficamos com um compromisso, uma vez que neste momento não tem ninguém ao vivo, você que está assistindo a gravação, se quiser minutar uma parte de um relatório, tá, teórico, ou na sua próxima auditoria, tá? E quiser a minha opinião, eu vou ficar feliz com isso, né? E mande, entre em contato com a SBM pelos canais aqui do curso, tá? E mande para a SBM e solicite que eu dê retorno, tá? Se você quiser, obviamente, né? Na minha opinião, pontos de melhoria, se forem necessários, tá? Então, fica esse compromisso como horas do curso que vocês não estão conseguindo fazer aqui agora, porque vocês fariam um exercício agora de montar um relatório, tá? Na próxima auditoria que forem fazer, então aproveitem, ou querem fazer uma simulação, mas o ideal é pegar uma auditoria de fato, então, já que não está sendo feita a simulação, e escrevam um relatório, né? Só um pouquinho. Mesmo gravando, eu posso parar a gravação, mas eu sou autêntico, tá? Garganta tá cansada. Tá, escrevam esse relatório ou uma parte dele, tá? Enviem pelos canais aqui da SBM e o pessoal fará chegar a mim, né? Como um compromisso firmado entre nós aqui. Vocês que estão nesse curso assistindo agora de forma assíncrona, tá? Comigo e com a SBM, combinado? Isso vai contar, então, algumas horas e algum tempo prático, tá? Comigo. Claro, não haverá um encontro a respeito disso, será feito de forma documental, certo? É um encontro remoto sobre isso, tá? Mas é um compromisso que eu assumo com vocês, tá? Neste momento são quatro pessoas que estão inscritas no curso, né? Além das duas pessoas que estão participando ao vivo, que ainda não se conectaram por seus motivos, duas pessoas que haviam informado que não poderiam participar ao vivo, então são quatro. Alunos, eu tenho os nomes, tá? Fiquem à vontade. Resumam as conclusões. Identificaram boas práticas, pontos positivos, pontos fortes identificados? Anotem, vale a pena, tá? Até para quem está sendo auditado, normalmente o pessoal foca muito nas não conformidades. Então, vai uma dica do Rafael aqui. Se você realmente identificou algo a ressaltar, coloque como ponto forte a ressaltar. Boas práticas identificadas, tá? Chama a atenção do positivo. Isso ajuda o sistema de gestão, isso anima as pessoas também, tá? Porque antigamente, eu sou desse tempo, tá? O cara fala, antigamente eu sou desse tempo, o cara entrega a idade, né? Mas vamos lá. Agora até me desconcentrei aqui. Os nossos relatórios de auditoria eram quase que relatórios de não conformidades. O que que nós fazíamos? E era a prática comum. Descrevíamos as não conformidades. Então, o requisito XYZ lá está com tal não conformidade de evidência, assim, assim, assado. Tá? Não conformidade, assim, assim, assado. E no final nós dizíamos assim, os demais requisitos da norma, que não foram citados aqui como não conformes, estão conformes. Ponto. Era assim que se fazia. Então, era praticamente um relatório de não conformidades. Tá? Ou seja, era um relatório de coisas que tinham dado errado. Errado no sentido que falharam, que tinham que ser melhoradas só. E aí o auditor, na auditoria seguinte, por que que o requisito que não foi citado aqui está conforme? Como é que ele ia saber? O que que foi visto? O que que aconteceu? Qual era o documento que tinha na época? O que que tem hoje? Né? Então, isso. Eu peguei bem a transição, tá? Vou dizer que meus primeiros relatórios foram assim. Os primeiros que eu falo é dois, três, tá? E depois mudou, certo? E claro que dá mais trabalho. Antigamente, né, o relatório de auditoria interna fazia alguns minutos, por mais que fosse 10, 15, 20, não conformidades, é rápido. Hoje a gente fica bastante envolvido. Então, a minha sugestão é, vai escrevendo o relatório ao passo que você chega à conclusão, né? Eu faço muita coisa à mão, mas também faço no computador, né? Senta ali, avalia o requisito tal, 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 tal. Aquilo tá, né, recente no seu cérebro, no seu pensamento, escreva, pá, 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 como se você fosse ter que se lembrar depois. Mas já escreva com a linguagem adequada, com o português correto, cuidem com a escrita, né? Pensem em alguém que vai ler, leiam o que está escrito, vejam se está coerente, se está bem fechado, se está bem pontuado, tá? E aí fecha aquele requisito. Depois, se precisar incrementar, alterar, beleza, eu faço isso, depois eu releio várias vezes o relatório, vejo se não tem incoerência. Daqui a pouco a gente vê uma outra evidência num outro ponto, a gente concluiu que estava conforme, mas depois, 2 dias depois, concluiu que aquilo que estava conforme aparentemente não estava, volta lá, arruma sem problemas, mas não deixe por fim, tá? Minha sugestão, já escrevam como se fosse o final, depois vocês vão mexendo, tá? Eu fazia isso de fazer só algumas anotaçõezinhas depois de escrever, gente, era muito pior porque eu tinha que ficar me lembrando e a riqueza dos detalhes ao longo de 2, 3, 4 dias se perde, né? Então, papapá, escreveu ali, tá salvo, depois pode mexer. Mas grave a informação, tá? Registrem, perdão, a informação. E aí, por óbvio, esse relatório ele tem que ser distribuído, né? Tem que ser entregue, então tem que ser datado, tem que ser analisado, tem que ser aceito. Nós já falamos, né, ontem, não havendo, a convergência de alguma situação, né, o consenso vai ficar registrado, tá? E aí se conclui a auditoria quando todas as atividades planejadas foram realizadas. Todas as atividades, né, foram realizadas. E aí a gente vai acordar com o cliente, né? Como é que vai acontecer? Nunca esqueçam disso, pessoal. Lições aprendidas da auditoria podem identificar riscos. Não é apreendidas, agora que eu me dei conta que é apreendidas, tá? E oportunidades para o programa de auditoria. Não é apreendidas de pegar. Eu vou arrumar esse texto aqui, já estou falando aqui ao vivo, eu li agora e fiquei pensando, alguma coisa está errada aqui. Apreendidas, tá? Então, e como é que se acompanha a auditoria? Bom, na auditoria interna, tá? É uma decisão que é tomada entre nós, auditores, e o cliente da auditoria, tá? Muitas vezes nós fazemos uma auditoria, eu faço uma auditoria interna e ela termina na hora que eu entrego o relatório, tá? Algumas vezes, por ser isso um serviço, né, que eu não trabalho em um laboratório, mas vocês que trabalham em laboratório pode ser uma visão totalmente diferente. Algumas vezes é previsto, não, Rafael, você vai dar acompanhamento à auditoria, você vai avaliar as ações corretivas como se fosse uma auditoria, uma avaliação externa. Você vai dar opinião, se houver uma necessidade de um follow-up, você virá aqui ao laboratório, tá? É mais raro de acontecer isso quando, falo pela minha experiência, quando nós somos auditores internos terceiros, tá? Mas vocês que se forem fazer, além disso, auditorias nos próprios laboratórios, né? Podem, então, indicar a necessidade de dar esse acompanhamento, certo? E aí, claro, vai depender das conclusões. Quando é que nós faríamos follow-up? Follow-up é quando nós voltamos ao laboratório, quando a evidência do tratamento de situações não conformes, ela não seria tão forte documental, tá? Quando é que isso a gente tem que pensar, pessoal? Isso é com experiência, tá? É até raro, vou dizer que é difícil acontecer isso, já passei por isso em avaliação externa, mas é difícil. Mas acontece, tá? Tem que estar preparado para isso. Nós, avaliadores, nós, auditores, temos que tomar a decisão. Se cabe a nós o acompanhamento, né? Olha, essa situação não conforme aqui impacta de tal forma que não adianta me mandar documento. Não adianta, não usar essa expressão, né? Não basta documentar, registrar, fotografias, etc. Eu vou ter que ver acontecer na prática a melhoria, eu vou ter que ver a implantação na prática, eu vou ter que avaliar. Ou pela quantidade de situações não conforme, ou pelo peso de uma ou duas ou X situações, pelo peso do impacto daquilo. Lembrando, nós, auditores, somos responsáveis pelas conclusões, né? Então, não deu para verificar, não deu para acompanhar o método, fica óbvio, vai ter que ter follow-up. Ah, sei lá, já me aconteceu, o equipamento não estava disponível, a pessoa, infelizmente, adoeceu e não pôde ser daquele setor, eu vou ter que voltar para ver isso. Então, tomem essa decisão baseada em critérios técnicos e na responsabilidade sobre a conclusão. Ao mesmo tempo, sabemos que a auditoria é um processo amostral. Então, puxa, como é que você não viu que tinha essa não conformidade aqui, gente? Parte, tá? Assim como na auditoria anterior não haviam visto e você viu agora, eventualmente você pode não identificar, não. Os caminhos seguidos naquela amostragem, naquele momento, não indicaram essa situação e faz parte. Só que também nós não podemos simplesmente nos basear nisso e dizer, olha, Eu não vi porque não apareceu. Não, tem coisas que são evidentes. Então, a preparação, tá? Agora eu estou falando de não conformidade, tem que ser forte. Nós temos que conhecer, nós temos que dominar a norma, nós temos que entender, nós temos que criticar as nossas conclusões, nós mesmos. Está conforme mesmo, ao mesmo tempo que nós temos que ser decisivos. Então, na sequência, nós vamos analisar, né, o perfil comportamental e de competência dos auditores, que é o que está descrito na 19.011, né? Competência dos auditores. Bom, retomando, nós estamos agora com a Lara aqui ao vivo, e como ela está com problemas de conexão, eu vou mais uma vez manter a minha câmera desligada, que facilita para ela que está aqui ao vivo, ok? Daremos continuidade aqui então na gravação da aula. Agora com a participação da colega Lara. Certo? Continuando então. Como eu vinha falando, agora a gente vai começar a versar sobre a competência dos auditores, né? Por quê? Porque a confiança no processo da auditoria, ela depende da competência de quem faz. A confiança em qualquer processo, de qualquer sistemática, depende, né, da confiança de quem faz aquilo, depende da confiança, perdão, depende da competência de quem realiza aquela atividade. A auditoria não seria diferente, né? Inclusive para líderes de auditoria, né? A liderança é uma competência, talvez uma habilidade que deva ser desenvolvida ou a pessoa já vem com essa habilidade de liderança, porque falar um pouco sobre líder, né, de auditoria. Gente, liderança não é uma função pro forma. Né? A pessoa numa equipe que está na função líder, de fato tem que liderar as atividades, né? De fato tem que prestar apoio, né, aos colegas, tem que se comunicar bem, tem que manter a auditoria, né, acontecendo da forma mais eficaz e eficiente necessária, né, as comunicações, os contatos e tudo mais. Então, a confiança depende disso tudo, não só dos auditores, mas da liderança. Então, essa competência convém que ela seja avaliada regularmente, né? E considerem, olha só que, olhem que importante isso, pessoal. Não só a capacidade de conhecimento, habilidade, conhecimento de norma, conhecimento das 19.011, conhecimento das 17.025, conhecimento dos ensaios, das calibrações, dos processos que serão auditados, isso tudo é fundamental. Mas, assim como é fundamental, o comportamento pessoal dos auditores, né? A auditoria, gente, nunca esqueçam, é uma interação entre pessoas. E por ser uma interação entre pessoas, nós temos que ter comportamento condizente com esse tipo de serviço, com esse tipo de atividade, tá? E, como eu falei ontem, não é mérito e não é demérito ter perfil de auditor, tá? É perfil, certo? Então, a norma, né, apresenta o que seria, né, o perfil ideal para ser auditor, para fazer auditorias, né? Ao mesmo tempo, deixa claro o que está escrito aqui agora no slide, que não é necessário que cada auditor tenha a mesma competência. Agora, o mesmo comportamento, sim. Então, o comportamento semelhantes dentro desse perfil, sim. O que que nós precisamos? Como eu falei ontem, né? Assim como uma equipe esportiva, por exemplo, um time de futebol, tem 11 jogadores que cada um tem as suas competências. Na competência global é que se alcança o objetivo, né? No somatório, na combinação das competências quando estamos em equipe, tá? Muitas vezes, talvez vocês passarão por auditorias internas, farão auditorias internas sozinhos, tá? Eu vou dizer que a maioria das que eu faço é sozinho, certo? Ou na presença de algum especialista, tá? Que não tem a formação em auditor, alguém que está me assessorando numa parte técnica, por exemplo. Tá? Mas em equipe, eu não saberia dizer hoje. Eu fiquei pensando enquanto eu falava isso. Eu tenho uma ideia da divisão, né? Da porcentagem em auditorias internas que eu fiz até hoje sozinho e em equipe, mesmo que mínimo em dupla. Talvez esteja 70-30, né? 70 sozinho e 30 com mais gente. Mas é um chute que eu estou dando. Tá? Então é muito comum também a gente estar preparado para fazer auditoria interna só nós. Mas saibam que depende muito da situação, então estejam preparados para lidar em equipe. Bom, como é que se determina a competência dos auditores, pessoal? Tem que levar em consideração o tamanho, a natureza, a complexidade dos processos auditados. Se vocês vão começar a fazer auditorias agora, comecem em escopos pequenos. Comecem em ambientes mais familiarizados com vocês, que vocês estejam, internamente mesmo, tá? Tem que saber auditar, tem que saber utilizar os métodos. Então, a gente está desenvolvendo com esse estudo métodos de auditar, né? As disciplinas que vão ser auditadas, a complexidade do sistema de gestão, tá? Os níveis de risco, as oportunidades, os objetivos. Estejam familiarizados com as incertezas, né? De alcançar os objetivos da auditoria, certo? Bem como outros requisitos. Por exemplo, vamos auditar ISO 17025? Não é só a norma que a gente audita, tá? Nós temos que auditar internamente se o laboratório está atendendo às NIT DICLA, por exemplo, que são o NIS EJECRE, né? Que são compatíveis, que são aplicáveis àquele escopo. Então a gente tem que conhecer. A gente tem que conhecer elas, tem que entender delas, né? E por assim dizer, tem que saber avaliar. Bom, comportamento pessoal. Ético. O que é ser ético? Ser justo, verdadeiro, ser honesto, ser discreto. Nós não somos, uma vez que estamos auditando um laboratório, nós não somos ali os donos da razão. E nem então estamos ali para fazer, né, um show. A gente está ali para avaliar, para acompanhar, né? Mente aberta. Está disposto a considerar outras ideias. Gente, isso aqui é o grande, eu diria que mente aberta é o grande gargalo de uma auditoria. Por quê? Sobretudo para quem trabalha em laboratório com sistemas de gestão. Porque a gente está acostumado a forma ou as formas de como nós trabalhamos, de como é no nosso sistema de gestão, como é no nosso laboratório. E tendemos a procurar as mesmas respostas que encontramos no nosso dia a dia. Tá? E isso pode afetar. Então, sejamos sempre mente aberta. Não está igual à forma como você está acostumado, mas avalie se essa forma também não é eficaz. Também não está em conformidade com o requisito. Mantenha a mente aberta, não entre com preconcepções do que deveria ser feito ou não. Estamos lidando com pessoas, diplomacia, diplomacia, gente. Se nós pensarmos em questões políticas, geopolíticas, o que que os diplomatas fazem para os países? Relações comerciais, evita conflitos, mantém o bom relacionamento entre países. Eu estou resumindo aqui, eu não entendo de diplomacia política, né? Mas o que eu enxergo? Quando a gente fala, olha, ele foi um diplomata, quer dizer, ele conseguiu contornar uma situação, evitou conflito de forma educada, de forma política, de forma a entender os pontos de vista, ao mesmo tempo defender os seus pontos de vista, as suas convicções, sem conflitos, né? Então isso pode acontecer, tá? A gente tem que lembrar que são outras pessoas. E muitas vezes, gente, talvez vocês não passem por isso enquanto estão sendo vocês auditados, tá? Mas muita gente fica tenso, fica ansioso, não gosta, fica numa defensiva. Cabe a nós, auditores, trabalhar isso. Temos que ser observadores, Eu falei ontem sobre isso, né? Observar o ambiente, as atividades, estar de olho, mas não é procurando problema, é estar conectado com a situação, estar conectado com o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, ser perceptivo, estar consciente, entendendo as situações. Uma troca de olhares entre auditados, tá? Muitas vezes diz mais do que palavras. Eu não estou falando aqui que as pessoas estão se olhando porque estão escondendo alguma coisa, não. Tá? Chama atenção às vezes numa auditoria, e aí isso peca um pouco na auditoria remota, que a gente não tem essa vivência, né? Uma pergunta, um comentário, alguma coisa que se faça, por que que será que as pessoas agiram fisicamente dessa forma, né? Um livro muito importante para auditores, tá? É O Corpo Fala, tá? Ou quaisquer outros que versem sobre a neurolinguística. Né? Como é que a gente nos como é que nós nos expressamos através dos nossos movimentos, as nossas atitudes corporais, tá? Não é para procurar problema, gente. Não é para procurar problema. Pelo contrário, é para perceber, tá? É para entender. Muitas vezes eu já percebi o tom de voz de um auditado aumentando, tá? E pela leitura corporal, eu vi que a pessoa não estava braba comigo, não estava tentando fazer contra a auditoria, eu simplesmente percebi que a pessoa estava ansiosa, tá? Que a pessoa estava nervosa. E trabalhei, sem essa pessoa perceber, uma forma de trazê-la de volta à situação ideal de conversa, né? Para quê? Para evitar que o tom fosse subindo a tal ponto que passasse da possibilidade de não haver uma discussão mais ríspida, que eu jamais entrei e nem entrarei numa auditoria. Ao mesmo tempo, eu já fui bastante incisivo com opiniões, né? Onde eu tinha convicções e as minhas convicções não foram contrapostas, e ao mesmo tempo já fiz isso e, olha, errei, tá? E falei, não, tu tens razão, né? Então, sermos versáteis. Né? Nos adaptamos, não, olha só, eu realmente estava com essa convicção, mas provando assim, assim, assado, você tem razão. Tenacidade, ser persistente, focado na busca dos objetivos, tá? Ser decisivo, falei sobre isso ontem, né? Ser capaz de alcançar decisões, conclusões dentro do tempo da auditoria, com base em raciocínio, com base em análise, com base nos dados. Tá? Autoconfiante, sem excesso. Ser autoconfiante é importante para tudo. Quando o pessoal fala que tem que ter cuidado, é com excesso de autoconfiança. Excesso de autoconfiança vira soberba. Então, ser capaz de agir, de funcionar independentemente enquanto interage com as pessoas. Ter a certeza. Não ficar só na sua zona de conforto também. Isso que eu falei agora há pouco, né? Ser capaz de agir com firmeza. Quer dizer, eu vou atuar responsável e eticamente, tá? Mesmo que as ações possam não ser populares, às vezes uma decisão, às vezes uma conclusão de uma conversa, de uma análise de um documento, de uma situação, não é popular. O que é não ser popular? O pessoal não gostou, olha, abriu uma não conformidade que nunca era imaginada, por exemplo, normalmente quando acontece isso, né? Pode haver algum desacordo, alguma confrontação. Então a gente tem que agir com firmeza caso isso fique evidente. Aberta a melhorias, sempre aprender. Culturalmente sensível, pessoal, respeitar, observar a cultura do auditado. Uma coisa tão simples quanto, por exemplo, eu quando começo uma auditoria, quer seja interna, quer seja de terceira parte, na reunião de abertura, aqui vai a dica para a reunião de abertura, eu pergunto: vocês têm qual é o intervalo que vocês costumam fazer de almoço? Vocês têm algum momento na manhã ou na tarde em que é hábito, em que é regimentar? Mesmo que não escrito, uma pausa, um café, um lanche, porque isso vai acontecer, né? A gente não precisa alterar a rotina das pessoas, tá? Uma vez aconteceu, pessoal, num laboratório que iniciou a auditoria lá e lá pelas tantas, né? Tocou um, como é que eu posso dizer? Não é uma sirene, mas pessoal, todo mundo levantou, tá? Menos as pessoas que estavam comigo. E eu não ouvi o que foram fazer, mas por ser observador, eu percebi que as pessoas saíram da sala. Daí aí terminou ali o que eu estava fazendo com aquelas pessoas e chegou a hora que eu estava precisando de uma pausa. E eu perguntei: vocês têm algum momento né? Foi a primeira vez que eu aprendi a fazer isso, tá? Depois eu comecei a fazer na reunião de abertura. De pausa, alguma coisa assim, ou fica livre? Não, olha só, já acabou. Foi tal hora. Aí foi, eu me dei conta, foi a hora que eu percebi que as pessoas tinham saído da sala, os demais, né? De, pô, por que que não me avisaram? Não, sem problema, a gente tem uma auditoria. Não. O que que eu pensei? Pô, se aquelas pessoas estão habituadas há muito tempo, naquele momento, a fazer um lanche, a fisiologia delas, o corpo delas já está acostumado. Chega essa hora, está com fome, não adianta, a gente tem esse relógio biológico. Pô, eu pedi desculpas e nos outros dias eu segui o horário, não tem problema nenhum. Claro, precisou passar alguns minutos, ou combina, olha só, vamos começar agora, porque vai pegar. Teve um dia que eu falei, se a gente começar a fazer esse testemunho agora, né, acompanhar esse ensaio neste momento, vocês perceberam que vai passar do horário. Não, tranquilo, não tem problema. Tá bom. Eu me preocupei, tá? Então, culturalmente e colaborativo, né? Vamos interagir com outras pessoas, vamos saber como é que funciona esse processo. Vou parar de compartilhar. Agora é um exercício, tá? A Lara está aqui ao vivo, você que está no gravado. A Lara já viu também na gravação. Eu passei umas sugestões de exercício, tá? Eu gostaria que vocês fizessem. A Lara aqui ao vivo vai fazer agora. Tem a possibilidade de discutir comigo ao vivo, tá? Estudar esses dois slides, estudar esses três, seis, nove, 13 dicas, 13 comportamentos pessoais, tá? E trazer a seguinte conclusão: o que que aconteceria numa auditoria? O que que impactaria negativamente numa auditoria a falta de cada um deles? Não ser ético, não ser mente aberta, não ser diplomático. Com exemplos. O que que afetaria? Então, quem está fazendo gravado, se quiser escrever isso, me mandar depois, a gente já combinou como é que está fazendo. Lara, entendeu esse exercício, Lara? Você está com certa dificuldade de comunicação por áudio, mas se quiser escrever apenas.
Olá, tá me ouvindo?
Estou te ouvindo bem agora.
Eu entendi sim o exercício.
Beleza, então para ti que está aqui ao vivo, tá valendo. Eu vou parar a gravação agora, pessoal, para não ter, não ficar esperando. E quando a Lara voltar, eu recomeço a gravação. Bom exercício, Lara.
Obrigada.
E aí, exercício feito?
Sim.
Vamos conversar então?
Vamos lá.
Beleza.
Tá gravando já, né?
Já, obrigado.
Imagina. Vamos lá, então. O impacto negativo que teria a falta de um bom comportamento pessoal por parte do auditor, né? Eu coloquei aqui uma coisa meio óbvia, né? Mas coloquei, que é coloque em dúvida o resultado, né? Porque ele pode ser imparcial, e tendencioso, né? Então, coloque em dúvida o resultado. Causa mal-estar, né, ali com os auditados e com quem tá fazendo parte daquele processo, né, porque as pessoas claramente veem que ele tá tendo atitudes duvidosas. Ele toma decisões tendenciosas, né, igual eu já havia dito, porque, querendo ou não, tem um mau comportamento, né, durante a auditoria. Perde a qualidade daquela auditoria, né? Porque se coloca em duvidade da auditoria também, porque se ele tá ali tendo reações adversas e tendenciosas e que causam mal-estar, compromete a integridade ali da auditoria. E falta de credibilidade no processo também. Foram essas que eu pensei aqui,
Maravilha, vamos.
primeiramente.
Muito bom, vamos explorar então. Deixa eu só, não sei se meu áudio está chegando bom para ti aí. Meu áudio está chegando bom para vocês aí? Lara está me escutando bem?
Assim.
Ah, tá, obrigado. É que caiu aqui, eu não sabia. Caiu o fone. Então, explorando esses comentários, né, que a Lara trouxe, vocês que estão aí fazendo exercício ou fizeram agora na gravação, é claro que se a gente pensar, né, ao ler essas 13, digamos, características, a gente pensa, puxa, tem que ser um ser humano acima da média. Não, gente. Isso aí é normal para qualquer atividade, né? A maioria delas vale para qualquer atividade, tá? Então não é nada além de uma pessoa profissional, né? Dentro da sua área de atuação, qualquer que seja. Então não está demandando. Claro, alguns, como por exemplo a diplomacia, né? Se eu não lido, se é minha atividade profissional, eu não lido com pessoas diariamente, eu trabalho num processo sozinha e tal. É raro isso acontecer, mas não tenho muito contato assim com interatividade e tal, apenas, claro, com cliente e tal, com fornecedores. A diplomacia, né, não fica tão aparente quanto a necessidade de uma auditoria. Tá, mas um exemplo, certo? Claro, nós temos que ter diplomacia sempre em qualquer atividade. Então não é nada além, né, do que qualquer atividade profissional demanda. Bom, os impactos que a Lara, que é ao vivo, nos trouxe são impactos reais. Se a gente pensar, a ideia era retire uma desses comportamentos, retire um desses exemplos e veja o que acontece, né? Então, retire. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Eu não estou projetando, tá? Estou só lendo no texto aqui. Retire a capacidade de ser decisivo de um auditor, né? A auditoria não vai ser concluída, né? Não vai terminar nunca, né? Por quê? Porque se eu não tomar decisão, se eu for uma pessoa, e tem gente que tem esse perfil, que demora muito para tomar uma decisão, ou tem dificuldades em tomar uma decisão, né? Ou tem receio em tomar decisões. Faz parte, é natural, mas numa auditoria a gente tem que tomar decisão, não é equivalente nem de longe a uma decisão, por exemplo, que um médico num bloco cirúrgico tem que tomar, né? Não envolve vida, certo? Mas eu tenho um período, tenho que saber, eu tenho que chegar à conclusão, tá, está conforme. Pronto, dentro do que eu vi, dentro da minha capacidade de entender, está conforme, ou não conforme, né? Se eu não for aberto a melhorias, como é que eu vou aprender, né? Se eu não tiver a mente aberta, gente, eu já ouvi relatos, tá? E já participei de auditorias com pessoas que não têm a mente aberta, infelizmente, tá? Talvez pensem, se vocês já passaram por alguma situação dessa, se isso foi interessante, se isso agregou algum valor à auditoria ou ao sistema de vocês, alguém que auditou com a mente fechada, né? É assim porque eu acho que tem que ser assim, é assim porque eu gosto que seja assim. Gente, não tem gostar, tem atender às normas, né? O que que a gente pode fazer? Olha, essa sistemática, essa forma que vocês estão aqui utilizando e tal, está atendendo à norma, mas poderia atender de uma forma melhor, mais eficiente e tal situação. Pronto, então se é esse caso, observe uma melhoria, tá? Jamais julgue, jamais julgue. Ah, eu já ouvi relatos assim, isso aqui tá uma porcaria, isso aqui tá ruim, esse tema de vocês não é bom. E aí termina a história sem nenhuma não conformidade. Pô, como assim, cara? Ah, não é isso. Você não emite opinião pessoal, você emite avaliação, né? Jamais, auditores, jamais levantem a voz, jamais ofendam a pessoa ou o sistema. Ou um documento, olha, esse documento, ele tá assim. A gente pode até achar que, olha, tá um procedimento, não tá legal, mas pensa nisso, não fala. Olha só, esse procedimento, ele poderia estar melhor, se dessa forma, assim como está, e não está atendendo bem, né, ou não está atendendo, por isso, comprove, diga o porquê, tá? Nunca diga, esse procedimento aqui tá uma porcaria. Gente, eu já ouvi relato disso, tá? Porra. Não é isso que se espera, né? Não é esse o comportamento que se espera, tá? E isso atrapalha a auditoria. Então, sejam mente aberta, sejam diplomáticos, estejam ligados, observadores, né? Ao mesmo tempo, ajam com firmeza, tá? E a gente vai ganhando, eu sei, a gente vai ganhando, com a experiência, com o tempo, como qualquer atividade, como qualquer coisa na vida da gente, né? A gente tem que estar sempre crescendo. Tá? Então, esse comportamento pessoal, muitas vezes, o que que eu falei? Eu falei ontem que eu faço isso, né? Eu termino uma auditoria, ou um dia da auditoria, e eu penso, em algumas atitudes. Se eu acho, puxa, não fui tão diplomático naquele momento ali, vou rever. Eu não fui tão mente aberta nessa discussão, vou voltar para ela. Ponto. Mas, e também não precisa falar, haja. As ações falam por si, tá? Não precisa dizer, olha, mil desculpas. Claro, se for uma coisa ofensiva, a gente sempre vai ter que pedir desculpas. Isso é educação, vou falar sobre isso mais adiante. Né, sobre o que se espera, óbvio, né? Óbvio, educação sempre, sempre, né? Eu aprendi, né? Eu cresci com as seguintes frases, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado, por favor, não termino, a gente pode falar bastante, né? Tá, então pode, não gasta, né? Pode falar bastante, tá? Então eu vou falar um pouco mais sobre o comportamento pessoal na prática depois da tarde. Joia, ficou alguma dúvida para ti, Lara, que está aqui ao vivo?
Nenhuma.
Beleza. Bom, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, nós estávamos falando sobre as parte da competência, né, dos avaliadores, auditores, da parte comportamental. Claro que também a norma apresenta, né, conhecimentos e habilidades gerais. E aí, claro, essa é uma norma para qualquer tipo de auditoria, não só de sistema de gestão 17025. Então, ela versa sobre vários assuntos, eu vou abordar alguns que interessam a nós na auditoria interna, né? Temos que ter conhecimento, a gente já falou bastante sobre isso, e habilidade necessário para desenvolver, né? Implementar e realizar as auditorias internas. Então, convém que os líderes, se a gente for como líder, tem habilidade de liderança, né? Além disso, né, princípios, processos e métodos de auditoria. Então, desempenhar uma auditoria de forma coerente e sistemática, ou seja, o uso da 19.011, a própria norma, né, serve para isso. Então, nós temos que ter capacidade de entender riscos e oportunidades. Nós fizemos exercícios sobre isso. Vocês agora vão começar a linkar os exercícios, né, com a parte de desenvolvimento de competência, de planejar e organizar o trabalho, parte de programação da auditoria, que a gente fizemos trabalho, desempenhar dentro do calendário acordado, né, o saber administrar bem o tempo, focar assuntos de significância, né, se comunicar de forma eficaz, tanto oralmente quanto por escrito, tá? Então, é fundamental uma boa comunicação, meias palavras, tá? Não bastam nesse caso, nós temos que comunicar, nós temos que saber nos expressar, quer seja oralmente, quer seja por escrito, tá? E por escrito, pessoal, muita atenção, tá? Muita atenção, certo? O português é o português, não coloquial, é o português gramatical que se usa por escrito. Eu sei que eu estou falando o óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, né? Abreviações podem gerar, por exemplo, dúvidas, né? Eu abrevio uma palavra de uma forma, a pessoa pode entender que é outra palavra. Então, usem, jamais usem termos não oficiais da língua portuguesa, né? Ou gírias. Tô falando óbvio, tá, gente? Então, é um documento oficial, um relatório de auditoria, ele tem que ser utilizado. Claro que vamos lá, o português é uma língua complexa, né? É difícil não errar algum texto longo, alguma coisa, mas nesse sentido, usem frases simples, curtas, diretas, objetivas, tá? A pessoa lê, pode ser itemizado, né? Ponto, pontuação, vírgula. Gente, uma vírgula pode alterar o sentido de uma frase, tá? Como vocês sabem disso. Então, cuidado com isso, né? Coleta informações através de entrevistas, ouvindo, observando, avaliando documentos, registros. Entendam a propriedade e consequências das amostragens, né? As amostragens, a gente não consegue ver tudo. Então, ela tem limitação, mas a gente tem que estar ciente de que a amostragem nos trouxe a conformidade ou a não conformidade, baseada no que a gente consegue ver. Se há especialistas, considerem as suas opiniões, entendam. Especialista sabe o que a gente não sabe, por isso que essa figura está na auditoria, né? Audita um processo do início ao fim. Aqui vai uma coisa muito importante. Você vai acompanhar um processo, por exemplo, vai acompanhar um ensaio, tá? Tá auditando ali, testemunhando o um ensaio. Solicite que a pessoa execute o um ensaio e deixe-a executar esse ensaio sem interrompê-lo, né? Sem fazer nenhuma pergunta durante a execução do ensaio. Lembre-se de uma coisa: na rotina dessa pessoa, no dia a dia dela no laboratório, ela não fica falando, provavelmente, ela não fica explicando o que está fazendo e não fica sendo interrompida. Isso pode levar a pessoa a se atrapalhar, tá? E aí aparecer que está com alguma coisa inconsistente, né? Não está seguindo o método, o procedimento. Então, deixemos a pessoa fazer. Anote suas dúvidas, anote suas perguntas e depois as faça. E falando em anotar, gente, sempre deixem claro, eu sempre falo isso, apesar de, né, já ser comum isso, eu sempre falo, óbvio tem que ser dito na auditoria. Gente, olha só, eu vou anotar muita coisa, eu vou anotar tudo. Eu não estou anotando só para registrar não conformidade, né? Porque antigamente, e aí, muito antigamente mesmo, como eu falei antes, né, a gente registrava só as não conformidades, né? Então, quando ficou aquele estigma, quando o auditor puxa o caderno, é para registrar não conformidade, não, gente. Tá? Isso a gente vê, por exemplo, e é o papel dessas pessoas, de um fiscal de trânsito, né? Um fiscal de trânsito, ele não vai ficar na esquina ali dizendo: ah, este carro branco, placa tal, cruzou no momento certo. Ó, este carro, placa, este carro, marca tal, cor tal, fez a conversão com pisca-alerta, com pisca-pisca, que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, né? Com a seta em outros estados, para o lado certo. Ele botou a seta no momento adequado, à direita, e dobrou à direita. E não, gente, tá? Ele vai dizer o seguinte: o carro azul, ele entrou na contramão, o carro azul, placa tal, entrou na contramão tal hora. Ele está ali para isso. É o papel dele. Agora, nós, auditores, estivéssemos auditando o trânsito, nós vamos fazer o exemplo anterior. Ó, eu vi que esse motorista, ele seguiu as regras assim, assim, assado. Ó, passou outro carro aqui e fez a conversão no momento adequado. Aí este parou na faixa de trânsito e deixou o pedestre que estava. Isso é uma auditoria, tá? Então, deixem claro. Eu, inclusive, eu tenho o hábito das minhas anotações à mão, por exemplo, tá? Isso é eu, tá? Eu, Rafael, que faço. Ninguém me ensinou, eu desenvolvi isso. Eu levo sempre um caderno em branco, sem nada além daquela atividade, daquela auditoria, tá? Por quê? Vocês já vão entender. Às vezes o auditado, ele está ansioso, ele quer ver o que que eu tanto anoto. Eu deixo meu caderno aberto, vamos sair para almoçar, vamos fazer um lanche, meu caderno fica ali aberto. Tudo que está escrito ali, ou vai para o relatório, ou eu vou perguntar, ou já perguntei. Então não é nada que não possa ser transparente. Esse sou eu. Isso não está escrito na norma, tá? Então tudo que está escrito ali vai ser de alguma forma apresentado, né? Ou vai ser, eu coloco assim, ver tal informação melhor depois, solicitar tal registro, lembretes para mim, tá? Eu não confio na memória, eu confio no que eu escrevo, né? Então não tem problema nenhum. Tá? Eu não estou julgando, eu não estou falando mal, não estou falando bem, não estou falando nada. Certo? E quando eu identifico uma situação não conforme, na hora eu já falo sobre isso, já anoto. Tá? E chamo atenção e consenso. Então vai estar escrito ali uma coisa que já é sabida. Tá? Isso sou eu, tá, gente? É a minha forma de fazer. Então, por que o caderno em branco, né? Porque não, se a pessoa quiser mexer, não vai ter outras informações ali, confidenciais de outros clientes, outras auditorias, etc. Né? Então eu tomo esse cuidado. Tá? Eu vou arrancando as páginas depois e guardo no escritório. Bom, verifique a relevância da exatidão, confirma a suficiência e a propriedade da evidência, avalie os fatores que afetam a confiança, documenta as atividades, as constatações, escreve, prepara relatório, sempre mantendo a confidencialidade e a segurança da informação. Vocês viram o que eu escrevi? Eu arranco a página de uma auditoria e deixo isolado. Depois, inclusive, que passou o processo de analisar relatório, de não conformidades, inclusive eu destruo a página se tem coisa escrita. Eu tenho um picoteador lá que eu acabo com essa informação também, tá? Isso sou eu. Tem que saber as normas do sistema e outras referências, como por exemplo, né, a 17, as ridículas, etc. Né? Tem que conhecer a organização, tem que conhecer, tem que ter habilidade na área. Então, se eu vou editar um ensaio, uma calibração, eu tenho que ter conhecimento, habilidade. Né? Requisitos regulamentares estatutários, lembrando que essa norma serve para outras auditorias, que não apenas das normas ISO. Né? E como é que se alcança a competência de auditores? Bom, programa de treinamento concluídos com sucesso. E esses programas abrangem conhecimento e habilidade genérico. Então, pessoal, o que que nós estamos fazendo ontem e hoje? Ou hoje você está assistindo o curso numa sequência só? Ou três anteontem e hoje, como você está assistindo essa aula gravada? Tá? É uma etapa disso, a parte teórica, o conhecimento da norma, as dicas de auditoria. É, compensa, é importante realizar uma auditoria interna ou mais em treinamento, acompanhando, tá? É importante isso. Ter experiência na posição técnica que vai ser ou gerencial, que vai ser avaliada, educação, treinamento, experiência em disciplinas, experiência em auditoria, olha só a última frase aqui, né? Adquirida sob supervisão de auditor competente, tá? E aí a gente, além de alcançar a competência de auditor, nós temos que manter e melhorar. Então, mudanças nas necessidades das pessoas da organização, desenvolvimento de práticas, incluindo o uso de tecnologias nas remotas, por exemplo, normas pertinentes, mudança de setores de disciplinas. E a 19.011, opa, pulou sem querer aqui, apresenta aqui, né, a tabela A, métodos de auditoria. Então, onde é que está o auditor? Está no local? Então, é uma auditoria presencial. Está remoto? É uma auditoria remota, né? Bom, tanto no local quanto remoto, há interação humana. Tanto no local quanto remoto, há etapas sem interação humana, sem assíncronas, como nós chamamos em cursos, né? Eu fico analisando documentos, registros, preenchendo listas, na presença das pessoas, sem interagir com elas, né? E durante a remota também. Então, as atividades são realizadas no local do auditado, de auditoria presencial. As remotas são em qualquer outro local, independentemente da distância. Então, a auditoria interativa envolve interação entre pessoas do auditado e equipe. As não interativas não envolvem essa alteração, mas envolvem interação com equipamento, documentos, sistemas. Então, nós temos, né, que estar preparado para também, há momentos em que nós não precisamos da presença do auditado. Eu também, vocês querem ouvir as minhas dicas? Acho que querem, né? Quando eu vou fazer uma avaliação de um número muito grande de registros, por exemplo, agora eu vou analisar os interlaboratoriais. É um monte de relatório. Por exemplo, tá? E eu sei que eu vou investir ali uns 20, 30 minutos analisando tudo com calma, tudo que eu preciso estar ali escrito. Se eu tiver dúvida, eu posso tirar tudo junto depois. Eu libero a pessoa. Ó, Lara, fica à vontade, ó, agora eu vou ficar comigo mesmo aqui, né? Não precisa ficar do meu lado esperando. Se quiser ficar, fica à vontade, tá? Mas eu digo, olha, agora eu vou ficar imerso aqui no mundo da documentação. Aí eu deixo claro que eu não estou esperando que a pessoa me diga mais nada, que me traga mais nada, até que eu peça. Então eu costumo fazer isso para a pessoa se sentir bem, se sentir tranquila, tá? A auditoria depende muito da nossa. A qualidade da auditoria, né? A eficácia da auditoria depende muito da nossa habilidade de interação humana. Muito, 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 muito mais do que parece. Tá? E, obviamente, não é prático, não é possível examinar todas as informações disponíveis. Então, nós fazemos o que atrás? As amostragens. Né? E o objetivo da amostragem é ter informação para que nós tenhamos, enquanto auditores, confiança de que os objetivos podem ser ou serão alcançados, ou que a situação está não conforme, né? Existe risco associado à amostragem? Existe. Eu posso ter amostras não representativas. Eu posso ter subamostrado. Mas não, desculpa, isso pode gerar, né, uma conclusão tendenciosa e diferente. Mas faz parte do processo. Quanto mais experiência, quanto mais a gente está acostumado, sim. Experiência muda muito, tá? Mas a gente percebe se a amostragem foi ou não representativa. E mesmo assim pode, né? Podemos estar achando, ou convictos, melhor, acho, ninguém acha, né? De que a amostragem está bem representativa e por algum motivo não foi. Assim como pode ser uma boa amostragem, bem representativa, e ter aquela situação de que havia alguma coisa equivocada ali e nós não vimos, não tem problema. Se foi uma coisa pontual, o que que eu digo para vocês? Eu fiz uma amostragem de documentos, por exemplo, de registros. Interessante, ela passou por todo o período de auditoria, peguei alguns meses anteriores e tal. De uma forma sistemática, tá tudo ok. E aí, de repente, lá pelas tantas, num outro momento, aparece um dos registros. Um registro que não foi amostrado por mim, né? Como a situação não conforme, gente, ok. A amostragem me mostrou que se aquilo ali aconteceu, foi uma coisa pontual, faz parte, tá? Não foi um problema sistêmico. Claro, pode ser que aquela coisa pontual tenha um impacto grande. Bom, aí são casos que têm que ser avaliados. Assim como o pessoal brinca, né? Vocês já devem ter ouvido essa expressão: ah, auditor tem dedo podre, né? Auditor encontra o problema. Se houver um problema, eu vou encontrar. Por exemplo, uma vez eu estava auditando um laboratório de calibração, auditoria interna por acaso, tá? E eu estava avaliando transcrição de dados. O que que era isso, né? Norma antiga, 2005, tá? Norma anterior, né? Tinha como essa, tem também a questão de transcrição de dados. Naquele tempo era muito mais manual, né? Se fazia muito mais anotações à mão do que hoje, e depois se digitava para imprimir o certificado. Tanto é que o certificado eram todos em papel, com um selinho colado, inclusive, tá? Da acreditação. Tinha que comprar um selinho para colar em cima, como se fosse um selo de carta antigamente, né? Acho que hoje não existe selo de carta, mas é só para vocês terem uma ideia. Tá? Então eu fui avaliar e aí eu estava fazendo a rastreabilidade para trás, né? Que eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Bom, tinha uma pilha assim de uns 50, 60 certificados, tá? Lado a lado com o mesmo número de envelopes, todos eles já envelope para enviar pelo correio o certificado, né? Ou ia junto com o equipamento, eu não me lembro agora. Não é o caso. Mas com envelopes já, todos nominados, nome dos clientes e tal. E eu perguntei para a pessoa: bom, eu vou fazer uma análise de transcrição de dados aqui e tal. Posso pegar algum desses certificados aqui para fazer a rastreabilidade com os registros que deram origem a ele? E a pessoa: sim, fica bem à vontade, o que tu quiseres. Vou fazer o seguinte: já que está tudo organizadinho aqui, eu tinha percebido isso, né? Já está em ordem. Alguém já teve o trabalho de colocar, né? Era só pegar o certificado e botar no envelope um a um, assim, não precisava ficar procurando. Eu vou pegar o de cima. Não, mas papel, não tem problema, isso aí é rápido de fazer e tal. Eu digo: não, não vou. Eu estou começando essa amostragem, depois eu pego outros, eu vou pegar o que está em cima. Qual não foi a surpresa do pessoal, e não é surpresa, né? Que ele tinha um erro de transcrição, tinha uma informação lá que era, eu vou chutar aqui o valor, tá? Que a manuscrito era 20 e no certificado estava 30. Bom, aí chamou atenção: poxa, cadê a conferência, né? Aí a pessoa: puxa, mas a gente cuida isso e tal. Eu digo: não, tudo bem. Eu peguei mais uns 10 daquela pilha, nenhum tinha. Tá? Aí eu peguei antigos, nenhum tinha. Aí vai dizer que eu tive o dedo podre. É coincidência, gente. Tá? Que eu peguei o único naquela época que estava com erro, porque a gente realmente, o pessoal se preocupou, porque isso era uma coisa muito importante, estava acontecendo alguma coisa de transcrição de dados e tal, não tinha nenhum outro. Né? E aí, o que que eu vou dizer? Olha, eu tá não conforme, mas é pontual. Então, vambora. Segue o plano. Registro a não conformidade, mas o plano de ação de vocês não precisa ser tão pesado, porque não é sistêmico, tá evidente que não é sistêmico. Né? Então, minha conclusão foi nessa base. Claro, aquela amostragem da famosa brincadeira do dedo podre me indicou um problema, só que esse problema se mostrou não sistêmico, tranquilo. Então, eu vou estabelecer, né, os objetivos da amostragem, vou selecionar a extensão, né? Não é esperado, por exemplo, ah, tem lá assim, 30 pessoas no laboratório, eu vou conversar com uma só, pô, é pouco, né? Vou selecionar o método de determinar o tamanho, conduzir a atividade, me assegurar de que está aparentemente tudo certo, vou documentar os resultados. Né? Essa amostragem, gente, ela é com base em julgamento. Então, por ser base em julgamento, depende da competência e da experiência da equipe, dos auditores. Tá? Eu não tenho uma estimativa estatística, tá? São os mesmos informações que estão aqui, tá? Eu não tenho uma estimativa estatística, é difícil dizer quantos por cento eu tenho que avaliar. Tá, vai ser muito dos pontos críticos, da experiência, do que me pareceu em outros processos, né? Então, eu vou julgar, não é julgar do ponto de vista de dizer que isso é ruim ou bom. O meu julgamento quanto à minha amostragem, tá? Quanto às conclusões que eu conseguirei tirar desta amostragem de forma segura, né? De forma que eu me sinta, olha, estatisticamente eu não sei, mas, né? Tem sentido. Bom, quando eu auditar riscos e oportunidades, aqui é só uma questão de amostragem, né? O objetivo disso não é verificar se um por um dos riscos levantados pelo laboratório estão corretos, ou se faltou alguma coisa. É ver se o processo de identificação de riscos é crível, é embasado, é metodológico. E que aqueles que foram determinados sejam gerenciados, tá? Analisando como é que a organização aborda isso de uma forma holística, forma geral, tá? Então, quais foram as entradas utilizadas pela organização, pelo laboratório? Como é que eles fizeram essa análise? Fizeram uma análise de questões internas? Fizeram uma análise da direção estratégica, das partes interessadas, né? Fontes de risco perante a norma? Então, quais foram os métodos pelo qual os riscos são avaliados? Eu não sou obrigado a fazer uma planilha FMEA, por exemplo. É o que a gente mais vê em laboratório. Por quê? Porque é uma ferramenta bastante prática, né, e usual. Então, eu vou precisar aplicar julgamento profissional, né? Entrevistas, pessoal. Não esqueçam, presencial e remota, nós conversamos e eu coleto informação com base em entrevistas, tá? Não coloquem a pessoa, tá, numa situação de, como é que eu posso dizer, parece que eu estou fazendo uma inquisição, né? Tem um termo que me esqueci agora que se usa, tá? A corda bamba? Não, não é isso, mas não vem ao caso, tá? Não pressionem a pessoa. As entrevistas têm que ser realizadas com as pessoas de níveis e funções das atividades. Então, conduza durante o horário de trabalho. Muita atenção. Você vai fazer uma auditoria remota. Atenção aos horários combinados. Exemplo, é muito comum em auditoria remota, tá? Havendo mais de um auditor, criar grupos, ou mesmo sendo só um auditor. Tá? Criar grupos em, por exemplo, WhatsApp, para troca de informações e combinações com todos os responsáveis da auditoria do cliente, né, do auditado e da equipe. Beleza. Uma vez eu estava num grupo desses, tá? E o combinado é que nós faríamos a auditoria até às 17 horas, né, das 8 às 17, tá? Tal e tal e tal dia. Não lembro agora. Mas havia uma combinação, porque o pessoal lá tinha que se deslocar, tinha que pegar o ônibus da empresa e tal. Bom, no primeiro dia, é óbvio que numa auditoria remota, agora já desmistifico para vocês uma coisa: nós auditores trabalhamos muito mais, porque a gente tem muito mais acesso à informação, a gente fica mais tempo. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que gosta de me preparar muito, né? Então a gente fica às vezes de noite, mais tarde, ou eu já sou de acordar mais cedo para avaliar a documentação, para me organizar e tal. Bom, aí no primeiro dia ali, um dos colegas solicitou uma série de, durante a auditoria ali, né, uma série de documentos para ser avaliado, né, na sequência, e era já final de tarde. E um pouco antes da pessoa ali, né, do horário combinado, tipo 5 para 5 da tarde. A pessoa disse: olha, fulano, eu te mandei no e-mail a documentação, conforme solicitado. Até amanhã. Beleza. Aí, ah, obrigado. Depois eu olho. Faz parte. O combinado seria que, bom, a partir de amanhã, às 8 da manhã, né, você olha essa documentação. Só que a pessoa, é que nem eu, que se preparar e tal, e começou a ler os documentos. E começou a ter algumas dúvidas, não eram não conformidades, eram dúvidas. E quando eu vejo, tá, eram 11 da noite, a pessoa estava botando perguntas no grupo do WhatsApp. 11 horas da noite, tá? Podia ser às 7, não interessa. Não estavam em pedidos de auditoria. Eram 11 horas da noite, a pessoa botando perguntas. Certo? E depois que ela botou um monte de pergunta, a pessoa colocou assim: ah, não precisa responder agora, pode ser amanhã. Só que neste momento, a pessoa responsável do auditado começou a responder. Talvez ela tenha ficado preocupada, né? E aí, gente, era 11 horas da noite. Aí eu mandei, né? Não falei nada, eu era líder naquele grupo, tá? Parou por ali. Eu fingi que eu não estava lendo, as pessoas sabem que a gente está lendo, mas eu fingi que eu não estava lendo e tal. Parou por ali, ficando trocando uns 30 minutos. No outro dia, eu respeitando o horário, que eu não poderia fazer o que eu fiz e não respeitar o horário, eu mandei em off uma mensagem para esse colega e disse: gente, vamos cuidar a hora. Ah, pois é, não, eu só botei ali, então não bota ali, então manda por e-mail, porque o e-mail a pessoa vai abrir quando chegar na empresa. Né? Não falei com essas palavras, mas. Vamos cuidar o horário, gente. Vamos respeitar o horário. Porque o auditado, às vezes, ele fica ansioso ou ele fica achando que tem que responder a qualquer hora. A menos que eu já passei por isso, né? Um auditado, recentemente, uma auditoria remota, disse: eu vou te mandar a documentação, tá? E eu vou estar trabalhando até mais tarde. Se tu precisar de alguma coisa, eu estou aqui à disposição, tá? Porque eu vou demorar um pouco. Então, meio que. Ele me pediu tipo 2 horas para mandar os documentos e colocou 2 horas, sem falar isso, adicionais no horário, à disposição. Tá? Então foi uma combinação. Ok, damos pausa agora até você mandar a documentação. Eu não precisei falar isso, eu estou mostrando para vocês o que aconteceu, né? Até você mandar a documentação, eu não tenho o que fazer neste momento, então eu vou. Inclusive foi uma coisa importante, porque daí eu pude fazer outras coisas. Tá? E depois que eu recebi a documentação, eu tive então, eu poderia fazer alguma pergunta, tá? Acabou não precisando, mas foi um combinado. E por óbvio que eu respeitaria, né, o horário que mais ou menos ficou acertado. Ora, depois essas 2 horas eu fico à disposição, porque eu vou fazer hora extra aqui e tal, e se tu precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Mas eu imaginei que a hora que eu fui olhar o documento, no 10 da noite, tá? A pessoa não ia estar à disposição. Certo? Se eu fosse olhar às 10 da noite, tá? Então, as questões devem ser usadas cuidadosamente. Eu vou falar sobre o tipo de questões, de questionamentos. Se conscientizar da limitação de comunicação não verbal em ambiente virtual. Né? Agora, por exemplo, eu deliberadamente estou sem câmera por uma questão que eu já expliquei para os demais colegas, peço desculpas, mas por causa da dificuldade que está com rede, a Lara, tá? Ela, quando fala, vocês estão vendo, está gravando, às vezes dá alguns cortes. Então, quanto menos dados eu enviar para ela, melhor, tá? Mas uma auditoria é câmera aberta, que nem eu faço. Quem já fez curso comigo aqui sabe que eu sempre mantenho a câmera aberta, tá? É olho no olho, certo? Então, cuidado, tá? Não deixem a câmera aberta enquanto vocês estiverem fazendo careta pensando. Tem gente que pensa fazendo careta. Tá, porque a pessoa, pô, o que ele está achando desse documento? Né? Então, quando eu vou fazer, por exemplo, bom, recebi o um documento da Lara aqui, tá? Agora eu vou fazer uma análise crítica do documento. Tá, Lara, eu vou fechar aqui a câmera e vou ficar, depois eu te chamo. É como se eu te guardasse, pode sair da sala se tu quiser, fica à vontade, tá? E eu vou para olhar, vou olhar, analisar, e às vezes, né, pode fazer uma cara estranha, assim, dar uma piscada no olho, pensar. Cada um tem um trejeito para fazer uma análise, certo? E se o trejeito que eu uso, a Lara usa apenas quando tem problema, ela vai ficar ansiosa. Então tem que ter cuidado, certo? E às vezes o meu trejeito, ele. Deixa eu abrir rapidamente a câmera aqui, né? Às vezes o meu trejeito, tá? É assim. Eu recebo um documento, certo? E faço assim, né? Dou uma olhada assim para o documento. Gente, eu não estou vendo problema. Às vezes é dificuldade de enxergar mesmo, tá? Vocês olham como eu uso vários tipos de óculos, né? Eu estou tentando ver alguma coisa, dando um zoom e o cara está vendo um problema ali, né? Ele tá encontrou um, já vem não conformidade só pela cara. Então, cuidado com a linguagem não verbal, ok? Nas remotas também. Água para o professor. Muito bem. As entrevistas sejam, os resultados das entrevistas, pessoal, tem que ser às vezes resumido, depende se for muito longa. Bateu o martelo, olha, isso, a conclusão foi essa, não sei o que e tal, e sempre agradecer aos entrevistados, sempre. Eu falei antes, né, eu falei aqui no Ao Vivo de Manhã, bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, muito obrigado, não terminam, pode usar o tempo todo, com licença, né? Pode usar, não gasta, né? Certo? Então, qual é o papel dos auditores e qual é o papel dos auditados de uma auditoria? Bom, primeiro a gente vai lembrar aqui, né? A gente viu isso no 1911. Os gestores têm o cronograma, têm os programas, os propósitos, as áreas auditadas, a equipe e tudo mais, tá? Então, nós vimos bastante. Bom, dos auditados, sim, os auditados têm responsabilidade. Quais são as responsabilidades? Bom, eles têm que prover à equipe auditora os recursos, assegurar um processo eficaz e eficiente, né? Acesso a instalações, acesso a material comprobatório, a documentos, a evidências. E depois, se houver, né, necessidade de ações corretivas baseadas no relatório. E de nós, auditores, cumprir com os requisitos da norma e da auditoria. Com escopo, comunicar e deixar claro sempre o requisito, planejar a auditoria, documentar, relatar, verificar a eficácia das ações, se for combinado com o cliente. Além de fazer tudo isso, a função líder ainda é responsável por todas as fases, além da sua de auditar, né? Eventualmente pode participar da seleção de outros membros, preparar o plano, representar a equipe junto ao auditado e apresentar para a apreciação o relatório. Então, como que se coletam as evidências, né, da auditoria? Primeira parte. Nós usamos aí a chamada auditoria de adequação, quando nós avaliamos a adequação da documentação frente aos requisitos. Depois nós verificamos a conformidade do sistema para com a documentação. Então, analisamos e avaliamos toda a documentação, tá, a ser auditada, quanto se eles estão conforme com os critérios da auditoria, com os requisitos normativos, por exemplo. Se os procedimentos, os processos, né, estão atendendo aos requisitos normativos. Quando estão atendendo, dizemos que a documentação está adequada. Então, é uma verificação de adequação. Bom, uma vez que a documentação está adequada, isso a gente não faz de uma vez só, a gente vai fazendo cada documento que a gente recebe, a gente avalia a sua adequação e depois verifica o quê? Se o sistema está conforme a documentação. Então, nós estamos fazendo uma verificação da conformidade do sistema para com a sua documentação, né? O que está escrito quando for padronizado é aquilo que tem que ser realizado, que tem que ser executado, né? Então, nós vamos verificar se o laboratório, né, se o setor está em conformidade com a documentação. E aí tem os métodos, né, os chamados métodos de coleta de evidências, que é rastrear ou investigar para frente, por exemplo, começar com o pedido de um cliente e seguindo o passo a passo dos processos até chegar no, na entrega do relatório, ou fazer o caminho inverso, quer dizer, pegar um relatório emitido e vir rastreando até chegar no pedido do cliente, ou quando a gente já tem mais experiência, fazer o livre deslocamento, vai seguindo conforme as coisas vão acontecendo. Então, investigar para frente, investigar para trás é mais fácil para iniciante. E eu posso começar de qualquer ponto, tá? Mostrando sempre a lógica do sistema. Como desvantagem, eles são inflexíveis, são menos flexíveis, né? A lógica do sistema, por exemplo, se não tiver uma pessoa ali na hora, naquele momento, aquele documento não puder ser entregue naquela exata instante, naquele passo, eu estou verificando agora. Eu comecei no 7.1, agora estou no 7.5, eu não tenho como ver algumas coisas, 7.6, parou, travou, tá? Mas tudo bem, é mais fácil, é o caminho. a seguir, né? Aí o livre deslocamento tem como vantagem a sua flexibilidade. Se não tem uma coisa disponível agora, eu volto depois. Só que requer muita experiência, tá? Muita experiência. É mais difícil, sem dúvidas. Mas a experiência nos traz, né? Uma vantagem, gente. Não sei se alguém de vocês ainda conheceu a norma anterior, a versão 2005, tá? Que foi encerrada, né? Foi obsoletada em dezembro de 2017. Então já faz 7 anos. Eu sei que nós estamos em 2025, mas foi dezembro de 24, foi 7 anos, então faz 7 anos e pouquinho. Aquela norma anterior, tá? Que eu tive o privilégio de trabalhar 12 anos com ela, ela não tinha uma sequência lógica. A norma de 2017 e 2025 atual, ela tem uma sequência extremamente lógica, ela facilita muito a avaliação. A gente pode tranquilamente, se quiser, seguir a sequência da norma, tá? E a coisa vai se apresentar para a gente, o sistema vai se apresentar para a gente de uma forma lógica, tá? Porque ele tem uma sequência lógica. Então, acaba que é mais tranquilo de auditar nesse sentido. Então, aqui está a representação esquemática, né? Bom, eu sempre deixo essa figurinha do Sherlock Holmes aqui. Não sei se todos conhecem essa figura, né? Esse personagem da literatura. Eu adoro Sherlock Holmes, tá? Eu vi toda a série no Netflix, tá? Com o Cumberbatch, o ator maravilhoso. Quem gosta desse tipo de coisa vale a pena. Tá? Como é que o nome dele é? Não sei o que, Cumberbatch. Tá? Voltando pro curso. Porque o que que é evidência, gente? Tá, eu deixo essa figurinha para lembrar dessa historinha fictícia. Evidência é aquilo que nós conseguimos perceber, que está claro. Então eu brinco com essa história, tá? Conta a lenda, reza a lenda, até porque é um personagem, né? Que Sherlock Holmes e seu inseparável parceiro de trabalho, Dr. Holmes, Dr. Watson, perdão, Dr. Watson, Sherlock Holmes é ele, Dr. Watson. Tá? Estava acampando, tá? Dormindo naquelas barracas duplas, né? Aquela barraca que eu usava com meu filho quando a gente acampava, né? Que é dois lugares só e tem que entrar abaixadinho e dormir ali, né? Dentro da mesma barraca. Já vão entender o motivo dessa barraca ser assim, tá? Então ele estava ali dormindo, certo? E lá pelas 2, 3 da manhã, o Sherlock Holmes cutuca o Dr. Watson, que acorda assustado. E ele pergunta: Dr. Watson, meu bom amigo, olhe para cima e me diga o que você vê. Aí o Dr. Watson começou a olhar para cima e começou, era uma noite estrelada, sem lua, né? E começou a falar sobre as constelações que ele estava enxergando, começou a falar sobre a teoria da relatividade de Einstein, do tempo, do espaço, deu uma aula de astronomia, depois uma aula de astrologia, e foi 2 horas divagando sobre o tamanho do infinito do universo, e que não sei o quê, que o Big Bang, que nós somos um pequeno grão de pó, uma imensidão de um deserto, e foi 2 horas divagando sobre isso. E daqui a pouco ele: ah, desculpa, meu bom amigo Sherlock, eu adoro esse assunto, mas... E você, o que que você vê, meu amigo Dr. Holmes, Dr. Sherlock? Aí o Sherlock olha para cima: elementar, cara Watson. É evidente que roubaram a nossa barraca. E quem não entendeu, é óbvio que vocês entenderam, né? Ele só pode estar olhando para cima se roubaram a barraca. Só pode estar vendo o céu se roubaram a barraca. Então é evidente. Evidência. Tá? Imagino que ninguém tenha rido, tá? Só eu gosto dessa brincadeira. Então, vamos embora. Se você riu, você está com um espírito positivo bastante. Está rindo até disso. Maravilha, parabéns. Entrevistas, documentos, observações. E nas entrevistas tem os tipos de questões. Questão, né, que são os 6 tipos, né, mais conhecidos. A questão aberta. Ela tem esse nome, aberta, essa identificação, por quê? Tá? Porque a gente não sabe o que que vem como resposta. Não tem como saber como é que vem a resposta. Tá? Quem faz isso? A pessoa pode responder qualquer coisa. Como que isso é feito? Né? Então, a diferença da aberta, qual é o antagônico do aberto? Fechado. fechado, só tem duas respostas possíveis, negativo e positivo. Você tem procedimento para tal coisa? Sim ou não? A mais famosa das questões fechadas que nós respondemos de forma aberta e que todo auditor da minha idade, que é aquele tiozão chato, faz é quando a pessoa pergunta: Rafael, tem horas? Aí eu estou com o relógio no pulso. Eu digo: tenho. Pronto. A pessoa queria saber que horas eram, mas ela não perguntou que horas são. Mas perguntou se eu tinha hora, né? A gente brinca muito que auditado é treinado assim, né? Talvez você que já. Ó, só responde o que te pergunto. Pô, me perguntou se eu tinha horas, eu tenho as horas, eu tenho como acessar as horas, eu tenho relógio, né? Então, isso é a diferença, certo? Agora, se a gente fez uma questão fechada, agora é muito importante isso, sem brincadeira. Fiz uma questão fechada, perguntei para Lara: Lara, tem horas? E ela respondeu: tenho. Eu não vou botar na minha cabeça, não vou pensar, a Lara está fazendo contra a auditoria, a Lara está querendo que eu perca tempo, ela está achando que eu sou bobo. Não, peraí. Ela respondeu o que eu perguntei. Eu perguntei errado. Eu vou reperguntar, vou fazer outra pergunta. Lara, que horas são nesse teu relógio, por gentileza? Aí é diferente. Tá? Esse exemplo é bobo, mas na auditoria às vezes acontece. Não vou achar que a pessoa. Eu tenho que pensar na minha pergunta. Não deu certo a minha pergunta, eu me fiz entender. Eu não me fiz entender. Ponto. Tá? Ponto. Existem questões hipotéticas, né? Ah, o laboratório não teve nenhuma reclamação nesse período. Ok. Mas se acontecer uma reclamação, como é que se dá o processo? Essa é comum. Tá? Questão indireta, quando a gente está fazendo uma auditoria de livre deslocamento e aparece uma situação, a gente, aproveitando que tu falou nisso. Aproveitando o gancho, né? Tá? Questão óbvia sempre tem que fazer, gente. Sempre tem que fazer questão óbvia. São extremamente importantes. Por exemplo, eu vou fazer uma questão óbvia agora. Lara, você está me ouvindo bem?
Sim.
Obrigado. Veja bem. Por que que ela não estaria me ouvindo bem? Eu estou gravando, então eu estou preocupado. É óbvio. Se ela não me respondesse, eu ia pensar: será que eu falei tudo isso e não ficou gravado? Ninguém está ouvindo? Ninguém vai ouvir? Eu preciso saber disso, tá? Então, não se assustem. Pô, eu estou vendo que a Lara tem um relógio. Eu já consegui ver que o relógio está funcionando, só não consigo ler as horas daqui onde eu estou, né? E se eu perguntar para ela: tem horas? É óbvio que ela tem horas, tá? É uma questão fechada, eu sei, mas. Eu vou perguntar, tem horas, né? É porque essa é uma questão fechada. Nós, no Brasil, nós usamos muito isso, tá? De responder a questão fechada de uma forma aberta, porque nós entendemos o que a pessoa quer. Mas em outras línguas não necessariamente é assim, tá? Em outros países que eu tenho experiência. Então, questão silenciosa, gente. Essa aqui é muito cuidado, tá? Novamente eu vou abrir a câmera, tá? Eu sou barbudo, tá? Vocês estão vendo aí, barbudo aqui, tá? Então, olha só o que eu fiz. Eu acabei de botar a mão na boca, ó. É uma posição que a gente usa, que eu uso, e o barbudo usa muito isso aqui, ó. E eu faço isso muito tempo, o tempo todo. É uma forma de eu pensar. Dizem que eu acho que eu só ativo. O meu problema de tirar a barba não é outro que não ativar o cérebro, né? Eu preciso friccionar aqui para ativar o cérebro. E às vezes eu fico aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, ó, isso aqui é uma posição do corpo fala, tá? Daquele livro que eu falei. Pô, olha aqui, ó, eu estou escutando e estou pensando em falar alguma coisa, ou estou apontando o cérebro, eu estou aqui, né? Eu estou pensando em alguma coisa, assim, ó, eu estou pensando no que eu vou falar, estou dando dicas aqui, tá? Então, às vezes a pessoa fica e eu paro, passo assim, dou uma olhada para baixo, fico quieto. A pessoa, a Lara, por exemplo, pode pensar: puxa, o que eu falei errado? O que que tá não sei o quê? Então, cuidem muito com questão silenciosa, com ficar quieto, assim, sem falar. Às vezes, pessoal, agora vou deixar a câmera aberta um pouquinho que eu preciso que vocês vejam. Eu fico aqui, ó. Eu olho para o lado, existe uma razão, né? Olhar para o cérebro do lado direito para cima é uma coisa, eu não olhar para o lado do cérebro esquerdo da outra. Eu agora, por exemplo, eu tô lembrando, então olhando, eu estou olhando para o meu cérebro lado direito para cima, né? Se eu estou olhando para a esquerda, eu estou raciocinando, eu estou fazendo alguma lógica e tal. A gente precisa às vezes desse momento. Então eu tenho óbvio, sei lá, olha só, eu vou ficar pensando aqui, fica tranquilo, eu quero fazer um checklist. Eu até digo, ah, vou fazer um checklist, eu vou fazer um. Pode ser que eu esteja pensando na resposta que ela me deu, se tem coerências, não tem, eu quero ver. Eu estou fazendo meu cérebro rodar, mas eu quero deixar a pessoa tranquila. Então eu aviso, olha, fica tranquilo agora, eu preciso fazer aqui um checklist, eu preciso fazer aqui um. Pensar um pouco se eu já vi tudo, se eu preciso perguntar. Eu aviso, eu falo para a pessoa, tá? Para deixar a pessoa mais à vontade. Lembrando, né? Questão aberta é feita pelo auditado, para o auditado, e questão fechada a gente faz muito para nós mesmos, né? O checklist, ah, eu vi isso, vi aquilo, vi aquele outro. Então, aqui agora nós temos vários exemplos aqui de questões abertas para vocês terem aí e de questões fechadas. Então, no questionamento, pessoal, formula a questão, ouve a resposta, avalie a resposta, anota o que precisa anotar e prossegue. Tá? Não veio a resposta, não veio no sentido que eu estava buscando, refaz a pergunta. Eu uso muito isso. Pessoal, peraí que eu vou refazer, eu acho que eu não me fiz entender. Eu nunca jogo assim, Lara, tu não entendeu o que eu perguntei, tá? Eu trago para mim, é uma prática que eu sigo na vida, certo? Para a pessoa não sentir, pô, o cara tá me chamando aqui que eu não entendo as coisas. E sobre as anotações, né? Registra tudo, que é importante. Já registrou, anotou claramente. Você sabe dizer qual é exatamente a revisão do procedimento que você leu? Você sabe dizer exatamente qual é a data daquele registro que você verificou? Qual é o número que ele tinha? Anota, anota e anota, tá? E aí, se for alguma questão sobre exatidão e tal, tenha o testemunho dos auditados, tá? Então, evidências, confronta a evidência com os critérios. Se não atendeu, é não conformidade, registra. Se está estranho, bota ali como observação, ou está conforme, está conforme. Vamos lá. Eu agora vou passar aqui ao vivo um documento para Lara, tá? Para fazer um exercício. E vocês, eu vou pedir que vocês que estão na gravação, né? Vocês vão ver a resolução depois desse exercício, tá? Mas não vejam antes de fazê-lo, tá? Porque nós vamos fazer um trabalhinho de estudar, trabalhar enquadramento de não conformidades. Na 17.025. Topa, Lara? Para vocês trabalharem como auditores agora. Então, deixa eu pegar aqui, só um pouquinho. Eu achei que estava no ponto aqui e não estava no ponto. Eu só não mandar o errado para vocês. Já achei aqui. Então, a Lara está recebendo aqui ao vivo. Eu vou fazer chegar para vocês que estão na gravação, tá? Esse documento. O que que vocês vão fazer? Vocês vão ter que percorrer agora toda 17.025. Agora que a gente vê como é que é uma auditoria, tá? Tem situações aqui que podem não ser não conformidade. Com base no que está escrito, tem situações que podem ser não conformidade, tá? Nós vamos trabalhar agora a partir desse exercício. Lá, não te preocupa se erra, se acerta, não tem erro, não tem acerto, tá? Fica sossegada. Nós vamos trabalhar como enxergar uma situação frente à norma. Então, eu vou fazer depois, eu não vou cobrar que a Lara faça, me mostre. Eu farei ao vivo, gravando aqui para vocês depois. Conseguiu baixar aí, Lara?
Oi?
Conseguiu baixar aí? No
Eu
chat?
baixei, eu só não sei se eu vou conseguir ter acesso pela minha máquina.
Dá uma olhada aí. Enquanto isso, eu estou mandando lá, ao vivo aqui agora, lá para a dona Luana, lá da SBM, para ela encaminhar por e-mail eu sem querer apertei no áudio aqui, para encaminhar para os demais colegas. Só um segundinho, eu vou ficar quieto aqui agora.
Deu certo.
Beleza, então, bom trabalho, Lara. Você vai ter que percorrer toda a norma, tá? Não se contente com o que parece óbvio. Leia, releia, não tenha pressa.
Ok.
Pessoal que está assistindo gravado, tá? Eu agora ao vivo conversei com a Luana e ela vai colocar no ambiente para vocês baixarem esses exercícios, tá? Vamos lá então. Deixa eu compartilhar aqui. Só um pouquinho. Tá vendo aí, Lara?
Sim.
Tá. Então vamos lá. Vou pegar 17.025 em mãos e está escrito ali, né? Não há levantamento de riscos relativos à imparcialidade, pois a gerência explicou que, mesmo após analisar detalhadamente, não identificaram quaisquer riscos relacionados com a imparcialidade. Essa, eu não vou perguntar, Lara, tá? Depois tu vai ter direito, vai ficar à vontade, né, se quiser falar e tal. Mas essa é uma questão que eu me peguei numa auditoria, certo? Por quê? Riscos à imparcialidade. Qual o item que a gente vai? A gente vai para o 4.1. Aí, o 4.1.4 diz o seguinte: o laboratório deve identificar riscos à sua imparcialidade de forma contínua. E aí, papapá, papapá, papapá. Certo? Depois no 4.1.5 diz o seguinte: caso um risco à imparcialidade seja identificado, o laboratório deve ser capaz de demonstrar como elimina ou minimiza o risco. Então, com essa explicação, eu colocaria que essa situação está conforme. Não sei o que que você achou, Lara.
Essa eu tinha colocado, eu coloquei, eu identifiquei, né, ali 4.1.4, mas aí depois eu coloquei dúvida. Por quê? Porque eu penso a mesma coisa, né? Porque no 4.1.5 ele diz caso. Então, tem
Exatamente.
aí o
É
é ou não
engraçado.
é, né?
É engraçado. Sabe que aconteceu isso no primeiro ano da norma atual, né? Quando não tinha riscos antes. Aí eu estava numa auditoria e não tinha. Eu digo, ah, não, conforme, beleza. Aí a pessoa, peraí, mas olha o 4.1.5. Olha como a gente aprende fazendo auditoria. E eu li o 4.1, pior, tem razão. A norma parece que ela se contradiz, né? Deve identificar. E caso identifique, bom, eu fiquei com. A pessoa diz, não, eu pesquisei e tal. Ok, o que que eu sugeri? Bom, abordem de outra forma depois e tal, mas não estava não conforme, né? Para ver como a Lara, ela ficou na dúvida, né? É uma situação meio desconfortável, mas é isso aí. Perfeito, parabéns, Lara. Você, tu ficaste que nem eu fiquei na auditoria, só que a minha era valendo ao vivo. Vamos lá. Deixa eu só tomar um golinho de água que eu fui rir aqui, me engasguei. Deixa eu ver se eu tô. Ah, eu tô gravando, que susto. Não foi possível identificar a estrutura organizacional do laboratório em nenhum documento apresentado. Bom, e estrutura, eu vou no 5 e começo a perguntar. Precisa identificar a estrutura organizacional? Aí eu olho e vejo, olha. 5.5 diz o seguinte, na letra A, né? Definir a estrutura organizacional e gerencial do laboratório, seu lugar na organização principal, entre as gerências, operações técnicas e serviços de apoio. Opa, então precisa, né? Então
Sim,
não encontrei lugar nenhum.
eu também
O
coloquei que
que
precisa.
pede o 555, letra A. E não
Exato,
esqueça,
porque
não sei.
lá ali em cima ele coloca já o laboratório deve, né? Então, se
É,
ele deve, ele precisa.
exatamente. E nunca esqueçam, tá, das letras. Requisito que tem letra, tem que escolher qual é a letra.
Exato.
Tá? Eu vejo muito pessoal colocar 5.5, peraí, mas 5.5 A, B, C, todos. Bom, se for todos, a gente coloca A, B, C. Tá? Aí vem, não há documentado requisitos para a formação do pessoal do laboratório. Aí, puxa, pessoal, vamos lá. Palavras-chave, né? Eu vou para o 6.2. Lá no 6.2 diz o quê? Eu vou lendo, eu leio tudo, 6.2. Pode ser que eu não encontre. Aí eu vejo, 6.2.2, o laboratório deve documentar requisitos de competência para cada função que influencie. Bom, então não está atendendo de forma evidente 6.2.2. Concorda comigo, Lara?
Sim, eu acho que a gente vai acertar todas aqui, hein? Tô
Opa,
sentindo.
tomara. Tô torcendo que eu acerte aqui. O que está sendo o meu gabarito, Igor? O
Claro.
procedimento. Não, vamos lá. O procedimento de ensaio determina que o laboratório deve ser mantido de 22 mais ou menos 3 durante a realização da rotina. No dia 22 de 8 de 19, houve ensaios com evidência de resultados emitidos, mas não há registro do monitoramento dessa condição ambiental. Bom, por que eu coloquei esse exemplo aqui? Para vocês entenderem. Uma vez eu estava auditando o laboratório, tá? E percebi que numa determinada época, uma semana lá do registro, não estava em branco, não havia preenchimento. E o laboratório deveria manter a condição ambiental, não era exatamente essa nem essa data, tá? Mas quando eu escrevi esse exercício, me remeteu à experiência. E tinha que manter, e como tem que manter, tem que registrar. Aí a pessoa, na hora ali, não, isso aí está em branco porque nessa época não teve atividade aqui no laboratório. Bom, eu aceitei, né? Ok, anotei aquilo. Não vou achar que a pessoa está faltando com a verdade. Coincidência, depois dizem que o auditor tem dedo podre, eu estou lá avaliando relatórios de ensaio ou certificados de calibração, eu não me lembro. E tinha lá, naquela semana, relatórios emitidos com atividades naquela semana. Como eu tinha recém-avaliado aquilo, eu anotei. Até porque eu jogaria no meu relatório. O que que eu colocaria no meu relatório? Na semana do dia tal ao dia tal, não houve registro de condição ambiental do laboratório, porque foram informados que não havia realização das atividades. Eu tinha anotado isso porque eu jogaria isso para o relatório e porque depois eu faria uma amostragem a respeito disso, tá? Para evidenciar de fato, não porque eu estava em dúvida, porque eu preciso relatar. Eu solicitei, não tinha, não vou fingir que eu não vi. Tu tá aí, Lara? Deu um barulhinho de Windows aqui agora, eu achei que. Não sei se.
Tô aqui.
Ah, tá, que deu um barulhinho de Windows pra mim aqui. Blum, blum, sabe quando ele fecha assim? Estranho. Vamos lá. Aí, quando eu tava avaliando, peguei o certificado. Pô, eu tinha anotado isso recentemente, aí fica gravado um pouco na memória, né? Eu voltei lá. Esse aqui tá certo, esse certificado, primeira coisa, né? Tá certo, essa? Houve mesmo, não, tá aqui, tem os registros e tal, outra pessoa. Aí eu voltei lá, olha só. O pessoal lá disse que não tinha tido nenhum tipo de ensaio e tal. Poxa. Né? Eles viram que foi um branco e tentaram. Aí houve um pouco de má fé, tentaram, né? Dizer, ah, não teve. Não tem porquê, né, gente? É melhor. Bom, mas só para mostrar. Então aqui, né, não houve registro, gente. Olha só, eu não disse que nesse dia as condições não estavam adequadas. Eu vi que não havia registro, tá? Então eu vou focar na palavra registro. Aí eu vou lá no condição ambiental 6.3.3, tá? E vou dizer que não houve registro. Não vou dizer que foi executada a atividade fora da condição, senão eu teria que dizer isso. Ok? Ou poderia aqui também fazer no 7.5.1, que não tinha um registro técnico. Tá? Também poderia nesse aqui. Qual que você registrou lá?
Eu registrei o 6.3.3, que ele diz que o laboratório
Ok.
deve monitorar,
Isso.
controlar e registrar. Então, se não
Exatamente.
tinha registro,
Não tinha registro, não
não foi
atendeu.
feito.
Exatamente. Eu poderia também, se eu quiser. Não, eu vou focar mais no registro. Vou botar no 751, porque não manteve um registro técnico, que é a temperatura. Poderia também, tá? O enfoque que eu daria conforme outras informações que eu tivesse. Muito bem, parabéns. Próxima. Achei que tinha saído aqui. O equipamento utilizado durante a avaliação não possuía qualquer tipo de procedimento para uso, apenas o manual do usuário que estava em português. Aí eu vou, equipamento. Ah, eu tenho uma parte que pede que tem que ter procedimento. Então vamos lá. Eu achei aqui, 643. O que que diz a norma? O laboratório deve ter um procedimento para manuseio, transporte, armazenamento, uso e manutenção planejada dos equipamentos, a fim de assegurar seu correto funcionamento para evitar contaminação ou deterioração. Ah, ele não tem um procedimento. Peraí, mas tem o manual do usuário? Tá em português, as pessoas conseguem ler. Deixa eu ver esse manual do usuário aqui. Olha, esse manual do usuário aqui é o suficiente, eu não preciso escrever mais nada a respeito desse equipamento. Então eu posso dizer que baseado nisso está conforme. Levando em consideração o que eu acabei de falar, tá? Eu vou focar, pera aí, deixa eu ver esse manual. O manual pode ser usado como um documento externo de referência, como um procedimento. Certo? Então, pode ser que eu fique até assim, ó, com três pontinhos aqui. Parece estar conforme. Eu vou ter que avaliar o manual. Então, eu não vou bater o martelo. Não sei se ficou claro isso. Se vocês concordam, se tu concorda com vocês, se tu concordas comigo ao vivo aqui, Lara.
Sim, nessa eu tinha registrado a 6.4.3, já colocado dúvida também na
Ah,
frente.
olha que legal,
Porque se ele
parabéns.
tinha o manual, o manual e ele é entendível, né? Então.
É, claro, eu teria que avaliar assim. Avaliar. O que que eu falei aqui? Avaliar o tal do manual. Tá? Brincando aqui, tá? Antes de concluir. Bom. O procedimento para aquisições apresentado não descrevia como o laboratório monitorava o desempenho de seus provedores. Aquisições, provedores, eu vou lá, procedimento, o que que pede procedimento? 622. Bom, 622, o procedimento teve. O laboratório deve ter um registro e reter procedimentos para definir, analisar criticamente, aprovar requisitos laboratórios? Não, está ok. Definir critérios para avaliação, seleção, monitoramento, desempenho e reavaliação. Opa, monitoramento do desempenho dos provedores. Então, gente, eu faço exatamente assim, só que não. Opa, escrevi no lugar errado aqui. Eu não fico falando isso para a pessoa, tá? Mas eu faço exatamente isso. Eu vou lendo a norma, vou lendo item a item do onde eu acho que é. E às vezes eu passo batido pelo 6.6 inteiro, tá? Que não. Como monitorava o desempenho? É isso aqui, monitoramento do desempenho, tá? E eu chego à conclusão que não está não conforme a situação. Tá? Como é que foi aí, pessoal? Lara, eu estou falando pessoal. Você tem alguma dúvida?
Não, foi isso mesmo.
Maravilha, parabéns. Então, pessoal, né? Pode ser que vocês, quem está fazendo gravado aqui, Discord, tem outra ideia. Gente, conforme uma leitura, tá? É uma parte complexa mesmo, certo? Bom. Eu vou apagar aqui, vou parar de compartilhar. Agora vamos fazer um exercício diferente, Lara. É, tu que estará, quem está ao vivo sofre comigo. Eu boto para trabalhar, mas é essa a ideia, né? Lara, escolha uns cinco requisitos ao teu critério, assim como a gente fez, né? 6.2, 2, ah, a letra. Escolhe cinco. A tua vontade, você que está fazendo gravado também. E imagine como que seria a descrição de uma evidência de que esse requisito não foi atendido. Afora esses que nós trabalhamos agora. Como é que seria? Como é que eu colocaria uma evidência de que o 7.10.1 não foi atendido, por exemplo? Entendeu o exercício?
Oi, sim.
Maravilha. Então eu vou parar de gravar para te dar um tempo tranquilo aí e aguardo o teu retorno.
Ok.
Bom, voltando, né? Antes da gente discutir aqui os exemplos da Lara, eu vou fazer continuar uma apresentação aqui, tá? Registrando não conformidades. Pessoal, a não conformidade tem que estar baseada em evidência objetiva, quer dizer, o que que foi observado, o que que sustenta a não conformidade somado ao requisito que não foi atendido. Então, qual o item da norma ou documento de referência? Lembrando que na 17.025 pode ser a 17.025 e pode ser os documentos do Inmetro, né? As dentículas, tá? As normas do Inmetro. Eu posso. Ah, o laboratório não é. Realizou o interlaboratorial dentro do prazo previsto pela NITDICLA 26, eu vou colocar lá qual é o item da NITDICLA que determina o prazo de realização de interlaboratoriais. Eu posso, mas eu tenho que deixar bem claro. A amostragem, já volto para as não conformidades, né, ela se realiza tanto em documentos, quanto em registro, quanto em processo, quanto em pessoas. Devem ser representativas e indicar a consistência da conformidade ou a inconsistência do processo, ou seja, a não conformidade. Escolhemos a nossa própria. Opa, pulou sem querer. Tamanho da amostra. Mas qual é o tamanho da amostra? Tantos quantos nós nos sentimos à vontade para fundamentarmos com segurança, mesmo com risco, tá? Com algum nível de risco, as nossas conclusões. Quer sejam conclusões de conformidade, quer sejam conclusões de não conformidades. Então, escolha suas amostras, tá? Sobre o relato das não conformidades, antes de nós discutirmos aqui exemplos, né? Olha só, eu tenho que ter uma evidência, eu tenho que ter um requisito, e se eu estou em auditoria, eu vou ter a concordância do auditado. Aí eu tenho a caracterização da não conformidade, tá? Muitas vezes, né, se inclui a descrição do que está acontecendo, a evidência objetiva. Tem que ser claro, tem que ser objetivo, tem que ser conciso. Então, quem está fazendo a gravação, Lara, uma coisa bem importante, não é porque tu está ao vivo que tu não tem direito depois de mandar documentos, fazer perguntas, tá? Tá combinado contigo aqui também, tá gravado, fica tranquila, certo? Assim como todos os que estão fazendo a gravação, tu também tens direito, tranquilamente, né, de após uma auditoria ou com alguma dúvida relativa ao conteúdo do curso, né, entrar em contato, tá? Com a SBM ali, eles vão me repassar, combinado? Fecha parênteses. Seja claro, seja objetivo, seja conciso. Anote as informações, tudo, código, registro, data, certo? Cuidado, né? Cuidado com o quê, gente? Cuidado com conclusões sem evidência objetiva, ou não descrever. Lembre-se, alguém vai ter que ler. Leiam após escreverem a evidência. Vejam se ela está realmente embasando a situação não conforme, né? Não emitam opinião a respeito da situação, tá? Não é qualitativo, certo? Cuidem, a parte mais difícil é a identificação do requisito. Por isso que eu fiz aquele exercício, tá? Cuidem, porque quando nós identificamos o requisito de uma não conformidade, quem vai tratar vai ler e reler esse requisito várias vezes para tentar entender o que que aconteceu, o que que falhou, tá? Cuidem com a falta de clareza nas descrições. Cuidem para não relatar detalhes muito pouco importantes, perdão, escrever muito, tá? De forma prolixa, que não agregue valor. E cuidem com várias não conformidades diferentes no mesmo requisito. Gente, se o requisito não está sendo atendido, pode ser que apareça várias vezes isso. Não são várias não conformidades, são várias evidências da mesma não conformidade. Então, coloque na mesma situação, na mesma não conformidade, todas as evidências. Isso, quanto mais evidência tiver, mais vai embasar o tratamento para não ser uma coisa pontual, por exemplo, ser uma coisa sistêmica. Tá? Então, se eu já percebi que não tem a calibração RBC de um equipamento, eu vejo outro, eu vejo outro, eu vejo outro, não são quatro não conformidades, é uma não conformidade bastante embasada, fortemente embasada, com quatro evidências. Não foi esquecimento de um, tá? Peraí, que tá pulando sozinho aqui. Opa, desculpa. Certo? Agora sim, Lara, se tu quiseres, como ninguém tá fazendo ao vivo, mas além de ti, se tu quiseres falar as tuas, né? Ao vivo aqui agora, fica à vontade. Não vou te obrigar.
Estarei querendo.
Então estarás falando.
Vamos
Diga lá.
lá. Então, eu vou escolher alguns que são mais fáceis para mim e que eu já vi acontecer, né? Mas vamos lá. Então, eu peguei o requisito 6.2.2, que é o de pessoal, né? E daí eu coloquei: o técnico que realiza os ensaios não possui a devida qualificação documentada, aumentando o risco de erros. Ponto.
Tá, cuidado. Dando o risco de erros é a opinião. A evidência é o técnico fulano de tal, que executou atividade tal, não possui descrição da qualificação dele documentada. Ponto.
Ponto, né? Beleza.
Não, viu que perfeito, ótimo exemplo. Não emite opinião.
Beleza.
Continue.
Mais um, então. 8.3.2, que daí vai ser controle de documentos, né? Que também tem
Ok.
bastante familiaridade. Os
Perfeito.
documentos, os procedimentos estão desatualizados e não há controles das versões. Ponto.
Tá, deu um corte, tu pode repetir, por gentileza? Deu dois cortezinhos na tua fala.
Tá instável.
É, tá instável.
Vamos
Deu...
lá.
Só
Então,
repete a evidência, o
oito
resto eu
pontos.
entendi.
Ah, beleza. Então, os procedimentos estão desatualizados e não há controles das versões. Ponto. Né? Porque lá ele diz que ele precisa. Tá me ouvindo?
Tô te ouvindo, tô te ouvindo.
Ah, beleza. Ok. Mais um. Aí
Só um
eu
pouquinho, deixa eu só
fui
comentar
pro.
essa. Deixa eu só comentar essa,
Ah,
ajuda a comentar.
beleza, beleza.
Tá, eu sei que é um exercício teórico, tá? Mas nesse caso tem que dizer quais ou qual documento não estava
Ah,
dando
tem que
controle.
mencionar, né, o documento. Não, sim, exato. É que eu não
É, eu
tinha nenhum
sei que foi
documento aqui para
teórico. Não,
mencionar.
não, não. Eu sei que foi exercício teórico, só para lembrar, deixar reforçado, né? O qual documento, por o que que foi visto? Perfeito. Eu sei que é teórico, não se preocupa, só estou te lembrando. Próximo.
Beleza. Daí, 8.7.1, que é a ação corretiva, né, da não conformidade. Daí eu coloquei: o laboratório não implementou ações corretivas eficazes para evitar a ocorrência. A recorrência, né, do problema.
E aí vai
Então,
ter que
o
descrever.
laboratório. Isso, daí eu tenho que descrever qual foi ali a não conformidade e o que ele e as ações corretivas que ele não atendeu, né?
Exatamente, perfeito. É assertivo.
Ok. Daí, no 6.4.10, que é ali de equipamentos, eu coloquei o seguinte: equipamentos críticos não passam por manutenção preventiva, causando. Tá. Daí eu
Uma
coloquei uma
opinião.
opinião, eu acho.
Isso
tá.
mesmo. Eu
Mas
vi que tu
enfim, daí aqui
parou.
eu tinha que mencionar qual que é o equipamento e
Exato,
tal.
exato, exato. Perfeito. Oh, eu vi que tu travou quando tu leu teu
Eu, opa,
primeiro.
peraí.
Já valeu o exercício, Lara. Parabéns.
Tá vendo?
É.
Daí por último, eu coloquei 7.2.1.1. Que é métodos não validados. Daí eu coloquei: o laboratório implementou um novo método, daí eu menciono o método de ensaio sem realizar e não realizou a devida validação. Ponto.
Perfeito. Ponto. Exatamente. Parabéns. Que legal. Até o teu, até a ideia de tu ter
Obrigada.
apresentado sem querer opinião, a gente vê isso, tá? Opinião. Legal, muito bom. Tá? Aproveitem esse exemplo, quem está assistindo também, para pensar, será que eu vou ter opinião? Bom, eu tô compartilhando, né? Tô. Para fechar, pessoal, tá? Atitudes corretas. Fala com clareza. Olha para a pessoa. Né? Refaz as perguntas. Eu sou muito acostumado a usar isso. Eu não me fiz entender. Pera aí, eu não me fiz entender. Né? Refazer a pergunta. Eu já tive, uma vez, esses tempos eu tive que fazer 3 vezes de forma diferente até a pessoa entender. Olha só, já chegou. Agora vem uma dica, né? Já chegou ao ponto, mais de uma vez, eu pegar a norma e dizer: olha só, a norma está pedindo isso, eu estou procurando a informação sobre isso. Ah, isso aí a gente trata de tal forma. Porque, de repente, o laboratório usou ali, naquele caso, um termo diferente, mas estava atendendo. Então, eu perguntava num termo e a pessoa não entendia. Tá? Então, esclarece. Agora, deixa claro. Escuta, escuta. Eu até brinco: auditoria, auditor, lembra audição, né? Escute. Seja amistoso, seja imparcial, totalmente imparcial, sempre educado, tá? Se organize, tá? Seja objetivo, mantenha sempre compostura além da imparcialidade, cuide com o horário, mantenha-se nos objetivos, certo? Se estamos trabalhando em equipe, vamos dividir, tá? Vamos dividir o trabalho entre o grupo. Na sequência de perguntas, siga uma lógica. Mostre o caminho que você está querendo. Não faça, como eu já disse, uma inquisição aparecer uma inquisição. Vá mostrando o caminho, deixando claro onde que você quer chegar com as perguntas, né? Ao questionar, formule perguntas com respostas que possam gerar respostas claras, e se não gerarem, refaça-as. E sempre se dirija às pessoas que estão sendo entrevistadas, né? Não diga assim: ah, Lara, o que que a fulana agora deveria fazer? Pô, a fulana está na minha frente, vou perguntar para ela, né? Observe os 7 M's, as pessoas, as especificações, os instrumentos, os procedimentos. Observe os registros, tudo. Não se esqueça, o tempo é inimigo do auditor. Tá? É muito comum a gente estar auditando, e digamos que começou às 8h30 da manhã a auditoria, né? Chega 9h da manhã, a gente olha no relógio. Nossa, já passou 30 minutos, eu não fiz nada ainda. Ao mesmo tempo, o auditado olha no relógio e pensa: meu Deus do céu, é recém 9 horas, já, tudo isso, o tempo é relativo, né? Então, a gente tem que cuidar. A gente, auditor, usa relógio. Pode ser no computador, no celular, mas o auditor tem que controlar o relógio. Eu já tive colegas que simplesmente chegavam assim, tinha combinado o almoço ao meio-dia, chegava 1 da tarde e não tinha parado ainda, tá? Isso também é falta de educação. Ou a empresa tinha combinado até às 5h30 da tarde, era 7 horas e se seguia como se nada estivesse acontecendo. Segue o baile. Não, né? Tá? Então, use checklists, cuide com os intervalos, com os bate-papos. Gente, pode fazer um bate-papo, pode descontrair. Ninguém é de ferro, tá? Não tem problema. Só cuide com obsessão por detalhes. Se planeje para fazer a auditoria, né? E seja preparado que eventualmente pode acontecer técnicas de contra-auditoria que podem ser intencionais ou não, né? A gente tem que estar adequado, a gente tem que estar adequado, a gente tem que ter uma postura adequada para responder. Então, a pessoa se coloca, se so some. Bom, aí eu vou ter que entrevistar outra pessoa, vou ter que, uma vez eu tive, olha, se não é Lara, né? Se a Lara não voltar, eu vou ter que suspender o processo de auditoria aqui nessa etapa. Esse ensaio não vou poder ser auditado. Apareceu a Lara em 2 segundos. Uma vez não, ela tinha, não é Lara, né? Óbvio. A pessoa teve um problema pessoal, ok. Teve o que fazer, tivemos que readequar, né? Ainda mais quando é interna, tivemos que readequar o cronograma, né? Muita gente, quando tem alguma situação não conforme, quer te usar como pois é, olha só, imagina se o chefe descobre essa não conformidade. Puxa, agora eu me ferrei. Gente, traga de volta. Olha só, não tem nada a ver, não é pessoal, isso faz parte, cuidado com isso. Ou provocação, pior, né? Tá? Ou tenta justificar tudo. Eu estou auditando ali, ela, não, mas eu vou fazer isso, mas eu fiz assim, por isso agora eu entendi. Gente, olha só, depois se resolve as não conformidades. Tá? Não é o momento agora, certo? E cuidem com as chamadas laranja de amostra, que é quando as pessoas só mostram o que querem. Esse é um dos riscos da auditoria, por exemplo, remota, em que a gente não tem acesso ao todo, né? A gente não sabe quem está ali, quem não está ali, porque não está vendo, né? Então faz parte. Lembrando sempre, pessoal, sempre, um auditor está sempre em melhoria contínua. Tenha consciência disso. Ninguém é perfeito, ninguém está pronto o tempo todo. Faça constantemente uma autoanálise da sua postura, das suas atividades, dos seus conhecimentos. Se você gosta ou gostou de fazer auditoria, invista nisso, tá? Claro, nem sempre a gente faz só o que gosta, mas a auditoria tem que ser feita, gente, com muita dedicação. Então, dedique-se à auditoria. Eu vou abrir a câmera aqui agora, apesar da dificuldade um pouco da Lara, porque eu vou me reportar a todos na gravação e ao vivo para Lara. Primeiro, Lara, alguma pergunta a mais que te surge agora a respeito do assunto?
No momento, não.
No
Mas se
momento, não.
tiver, eu vou lá no.
No ambiente.
Isso, exato.
Maravilha, combinado. E você que está assistindo a gravação, obrigado por ter, né, participado aí ao vivo, não ao vivo, né? Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês alguma coisa. você vai perceber que o tempo de gravação, tá, é menor, quem não está acostumado com isso, do que nós a carga horária, porque existem momentos, né, de exercícios que não foram gravados, existe momento de trabalhos, de leituras, tá? E conforme nós combinamos, eu combinei com vocês, é um combinado nosso, podem enviar exercício, podem, relacionados com esse tema, com o tema da auditoria interna, por óbvio, tirar algumas dúvidas, né? Aproveitar da melhor forma possível, né? Você que acabou não conseguindo entrar ao vivo, e a Lara, que conseguiu entrar praticamente todo o tempo ao vivo, também tem, né, esse combinado com você, Lara. Muito obrigado, a todos vocês, tá? E espero encontrá-los aí numa próxima oportunidade. Em nome da SBM, agradeço mais uma vez.
Tchau, tchau.